som. Abra sua Bíblia comigo, da epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2. Temos orado durante o nosso culto e já colocamos diante de Deus esse tempo com essa última oração. Estamos meditando na epístola de Paulo a Tito, pensando na anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. E nós temos visto que o Senhor Deus, Ele quer que a sua igreja amadureça. Não apenas cresça numericamente, mas que se torne a cada dia mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. E mesmo ela andando, crescendo e amadurecendo, ela precisa entender que ainda não chegou lá. E a pior coisa que uma igreja poderia fazer seria achar que já chegou lá. E Paulo escreve a Tito dessa perspectiva, de um grupo de igrejas na ilha de Creta que tinham que continuar amadurecendo. E esta é a mesma oração para nós como igreja. Deus tem nos dado alegria de vermos testemunho de batismos, de pessoas que estão sendo salvas, de verem famílias amadurecendo num compromisso de andar com Jesus, mas não podemos perder de vista que ainda temos que continuar crescendo, e esses são os desafios práticos que Tito traz para nós. No capítulo 2, nós iniciamos, na semana passada, um novo trecho de ensinos do apóstolo Paulo a Tito e a nós. E ele diz assim no versículo 1 em diante: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E olhamos para esse trecho e meditamos nele na última semana. Hoje, nós vamos meditar no versículo 3 e 4, a primeira parte do versículo 4, que ele continua esse ensino e diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens, recém-casadas, a amarem seus maridos e filhos e serem sensatas. E ele vai continuar falando das jovens, que isso será uma próxima mensagem. O que nós entendemos e olhamos para esse trecho é o apóstolo Paulo orientando o pastor Tito acerca do seu pastoreio. O que você deve fazer e como você deve pastorear. E ele agora dá muitas instruções práticas do que Tito deveria fazer com os homens mais velhos, com as mulheres mais velhas, o que se esperaria das mais jovens, dos próprios jovens, o que se esperaria de outros pastores, o que se esperaria dos trabalhadores. E Paulo vai dar uma série de orientações, nos ajudando a pensar na anatomia de uma igreja que está em aperfeiçoamento. Paulo diz a Tito, no versículo 1, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ou seja, mantenha conversas com a igreja acerca de uma doutrina saudável. Ensine todos na igreja o que é a vida cristã e como vivê-la. E como ser um seguidor de Jesus Cristo. Ensine todos na igreja o que é a verdade e de como a verdade deve transformar pessoalmente a vida de cada um. E no versículo 2, ele começou falando aos homens mais velhos. Paulo diz: Tito, converse com os homens sobre sua vocação pessoal. E a vocação pessoal de um homem é um estilo de vida santo. Homens honestos e corretos que influenciam outros. Nós não vamos encontrar uma igreja aperfeiçoada, madura espiritualmente, sem que ela tenha homens maduros espiritualmente. Meditamos nisso na última mensagem. E ele agora, nos versículos 3 e 4, Paulo diz, Tito, também converse com as mulheres mais velhas sobre sua vocação pessoal quanto a serem mestras do bem. O que nós entendemos com isso e queremos meditar é que uma igreja em aperfeiçoamento molda mulheres mais velhas em constante mentoreamento. Ela ensina as mulheres mais velhas a serem mestras do bem como modelo para as mais novas. Então vamos olhar para isso. Vamos olhar para a tarefa pastoral dada a Tito e dada a nós, pastores, de conversarmos, ensinarmos, estimularmos e animarmos as mulheres mais velhas sobre sua vocação pessoal. E a vocação pessoal das mulheres mais velhas não é envelhecer, mas é investir suas vidas na vida de outros. Ele vai iniciar o versículo 3 com uma expressão semelhantemente, isto é, da mesma forma. Assim como você, Tito, tem que ensinar os homens idosos a serem temperantes, respeitáveis, sensatos, você também tem que ensinar as mulheres mais velhas. E quando ele se refere a essas mulheres mais velhas, ele literalmente está se referindo a mulheres idosas, adultas, de idade já mais avançada. E ele, Tito, deveria ensinar essas mulheres a serem maduras espiritualmente. Não simplesmente a serem velhas ou idosas, mas maduras espiritualmente. Paulo está dizendo, Tito, enquanto você vai nas igrejas aí em Creta, encontre essas mulheres mais velhas e ajude-as com a sabedoria. Aconselhe-as e oriente-as a como uma mulher sábia que ama Jesus Cristo vive. Mostre a elas o que significa ser um modelo a ser imitado. Ajude-as a entender o plano de Deus para suas vidas. Onde a sabedoria aparece nessas vidas. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo a Tito é que Deus tem planos para as mulheres mais velhas. A sociedade, sobretudo ocidental, despreza a velhice. A gente percebe nisso na quantidade de piadas feitas em relação à idade de alguém. O Ocidente despreza aquilo que Deus sempre valorizou. Nas Escrituras, Deus sempre disse assim, não deem ouvidos aos jovens, deem ouvidos aos mais velhos. Mas o que a sociedade ocidental faz, e hoje, com as redes sociais, quem são os influenciadores? Os jovens, que não tem nada de útil para influenciar, mas que todo mundo quer seguir. Paulo está dizendo, quando Deus olha para alguém com uma idade avançada, Deus espera encontrar nessas pessoas uma sabedoria que ajude os mais novos a poderem viver. Por isso ele começa orientando homens idosos e depois mulheres idosas antes de falar aos mais novos. A perspectiva bíblica sobre ter uma idade mais avançada é 100% diferente da mentalidade vigente nos nossos dias. Eu vou dar apenas um exemplo. Provérbios 20, versículo 29. O sábio diz, a beleza dos jovens está na sua força, mas a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Esse paralelo sintético, belo, usado aqui em Provérbios, demonstra que a diferença entre as gerações não deveria ser a força, mas essa interação que a sabedoria pode promover entre ambos. Aquilo que a sabedoria, vinda pelo temor do Senhor, somada à experiência de vida, só traz àqueles que já viveram o suficiente. Deus tem planos para as mulheres mais velhas. Por isso, irmãs, não deixem o mundo determinar o seu valor. Dizer que você não tem mais valor porque está envelhecendo. Isso é mentalidade mundana. Isso é mentalidade de Satanás. Isso é mentalidade de não cristãos. Um cristão valoriza os cabelos brancos. A sabedoria de quem teme ao Senhor e está andando com Deus. A palavra de Deus valoriza aquelas mulheres que já criaram seus filhos. Num mundo caído, muitas delas que tiveram que criar os netos, porque os filhos não fizeram a sua tarefa, e elas tiveram que assumir, senão aquelas crianças seriam abandonadas. A Bíblia valoriza aquelas irmãs que já não têm tanta força física para correr uma maratona. Maratona é exagero, para correr 5 quilômetros. Talvez já não tenha tanto vigor para andar 5 quilômetros. Mas que são sábias, porque amam a Deus. Não deixem que o mundo diga que vocês não valem mais a pena, porque a Bíblia nunca faz isso. A Bíblia sequer discute a meia-idade ou a adolescência. A Bíblia descreve a vontade de Deus para todos. Para todos. T.S. Eliot, um poeta dramaturgo, citado no livro, num livro bem interessante sobre meia-idade, ele diz: não desprezem sua velhice. Porque Deus não as despreza. E aí ele vai mencionar assim: eu não creio que as pessoas envelheçam. Eu acho que o que acontece na vida é que, em uma certa idade, as pessoas param e ficam estagnadas. O problema não é a idade. O problema é o que fazemos com o nosso dia. O mundo vai deixando de valorizar, e a gente acha que o mundo está certo e vai na conversa do mundo. E a igreja não pode seguir a mentalidade do mundo. Paulo diz a Tito: Tito, mantenha conversas com as mulheres mais velhas, ajudando-as a entender o valor e importância de um ministério que elas podem ter. E ele descreve, então, algumas áreas dessa vocação cristã para as mulheres mais velhas. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Mulheres mais velhas devem ter um comportamento santo. É isso que ele está dizendo. Ele usa a expressão, a Ara traduz por sérias, ou poderia ser traduzido por reverente, relacionado a ser devoto, a uma expressão apropriada nas próprias crenças religiosas. É uma expressão que era usada por aquelas mulheres que serviam no templo, de mulheres que eram respeitadas por causa da sua piedade. Uma atitude que abarca todo o ser, uma unidade interior que vai influenciando as aparências exteriores. A ideia aqui é que mulheres mais velhas deveriam se apresentar dignamente, por temerem a Deus e amarem a Jesus. Essa maneira de viver vai descrevendo e enfatizando um procedimento próprio de alguém que tem um comportamento adequado, aprovado por Deus. Ou seja, mulheres mais velhas devem ter um comportamento adequado à sua fidelidade a Deus. Precisam amadurecer espiritualmente. E quando uma mulher mais velha amadurece espiritualmente? Desde antes de envelhecer. Desde sempre. Deveria ser um alvo contínuo de uma mulher Eu quero ser uma serva do Senhor quando eu chegar aos 60, aos 70, aos 80, se Deus me der vida aos 90. E não somente que as pessoas fiquem destacando que eu estou velha, mas que elas destaquem que eu sou sábia. Que quando eu abro minha boca, eu sou sensata. Que quando eu me visto adequadamente. Que quando eu estou com pessoas, eu me relaciono adequadamente. Se as mulheres são fiéis a Jesus Cristo, elas vestem-se adequadamente como uma mulher cristã. E muitos comentaristas dizem que era isso que Paulo tinha em mente na sua expressão. Elas falam adequadamente como sábia. Elas relacionam-se amorosamente como alguém que aprendeu do amor de Cristo. São mulheres que vivem brigadas e brigando com todo mundo porque isso não condiz a um servo de Cristo. Elas servem constantemente como alguém que amadureceu na plenitude do Espírito Santo. Elas não se estagnaram, não pararam de dar frutos, porque agora os filhos já se casaram, ou os netos moram longe. Elas continuam servindo a Cristo. Continuam testemunhando da fé que elas não perderam porque a idade chegou. Deus tem um plano muito claro, e Paulo então orienta Tito, olha, numa igreja que está em processo de amadurecimento, é preciso ter mulheres que vão amadurecendo, não só na idade, mas na sua qualidade de vida, no seu estilo de vida, na sua vocação, que é cristã, sobretudo. Isso era tão sério para o apóstolo Paulo, que quando ele dá orientações a Timóteo sobre lidar com viúvas, eu vou mencionar só um trechinho da orientação para lidar com viúvas. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 5 a 7. Ele está falando de como a igreja devia cuidar das viúvas. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Viúva não fica aprontando. Mas ela agora não tem mais um marido para cuidar, os filhos já foram embora, ela está dedicada para servir a Deus, para orar. A que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta espiritualmente, desonrando a Deus. Paulo está dizendo para Timóteo aqui, olha, para cuidar das viúvas é preciso de critérios. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. O que se esperava das viúvas? Irrepreensibilidade, um caráter santo. Não mulheres que estavam aprontando ou desonrando a Deus, com maledicência e coisas assim. Lá no verso 9, ele ainda vai dizer assim, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido. Olha os critérios. A igreja ia cuidar das viúvas, e não ia cuidar de qualquer uma. Ela tinha que ter mais de 60. Ela tinha que ter sido fiel ao seu marido. As adúlteras não receberiam atenção aqui. Tinham que ter sido fiel ao seu marido. E que elas sejam bem conhecidas por suas boas obras. E quais boas obras? Criar filhos. Ter tido o seu lar aberto para receber pessoas e abençoar pessoas com hospitalidade. Lavar os pés dos santos, servir aqueles que estavam pregando o Evangelho de Cristo. Você não lavou nem o meu pé, nem o do Paulo. O do Paulo está mais fácil agora, ele acabou de sair do batistério, está limpinho. Socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Essas qualificações aqui não eram para alguém depois da velhice, mas era para alguém durante a vida. Que ia servir de critério para saber como a igreja cuidaria ou não das viúvas. Mulheres que desde que se casaram, usaram o seu lar como um ministério para servir outros. Ele continua e ele diz, não só mulheres a serem reverentes na sua maneira de viver, mas a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Mulheres mais velhas devem evitar fracassos morais, e ele menciona dois desses fracassos morais. O primeiro deles, não escravizadas pela língua. Mulheres não caluniadoras. A palavra grega usada por Paulo é a palavra diabolos, que literalmente pode ser traduzido por um difamador, um acusador falso. Por que será? Pensa comigo. Vamos falar sério. De tantas coisas que Paulo poderia dizer, por que ele está falando de fofoca e maledicência? Será que esse é um problema só dos nossos dias? Vamos ser honestos. Ele está dizendo que as mulheres vão ficando sem tanto trabalho no dia a dia, aí começa a se meter na vida alheia. Cuidar da vida dos outros. Já contei para vocês aqui que um dia eu fui procurado por uma irmã da igreja, no meu outro ministério, outra igreja, que ela não sabia o que fazer com a sogra, porque ela se casou, a sogra ia na casa dela, ia no quarto e abriu o guarda-roupa para saber se ela estava dobrando a roupa direito do neném dela. Ah, meus irmãos, se a gente estivesse no tempo do apedrejamento. Como que um homem deixa a sua mãe fazer uma coisa dessa contra a sua esposa? Ele precisaria de 40 varadas. Nem a menos uma eu ia contar, ia ficar só nas 40. Como ele deixa a mãe dele desrespeitar a sua esposa desse jeito? Entrar na casa dele para dizer como tem que ser. Como uma mulher dessa envelhece com tanta insensatez? Desrespeitar o filho, tratá-lo como um moleque, agora um homem casado. Desrespeitar a nora. Como pode um negócio desse? Isso não é de Deus. Isso, usando a expressão de Paulo, é diabólico. Não é só uma falha de caráter, é diabólico. Porque uma mulher santa, uma mulher séria, uma mulher sábia não age desse jeito. Uma mulher que foi instruída na palavra de Deus e ama Jesus Cristo, não faz uma coisa dessas. Mulheres mais velhas devem evitar fracassos morais. E a nossa língua e a nossa fala revela o nosso coração. Paulo diz, instrua as mulheres a quando abrirem suas bocas, abençoar, não amaldiçoar. Instruamos as mulheres a não serem maldizentes. Lá em 1 Timóteo 3,11, orientando sobre as mulheres dos diáconos, do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Queridas, a maledicência é um pecado que deve ser tratado cedo para não se agravar na velhice. Se você tem o hábito de sempre ficar falando de alguém, mesmo que ache que isso é normal, não trate como normal. Porque o sábio que ama Jesus não fica falando da vida dos outros. Porque a Bíblia trata isso como pecado. A segunda área de fracasso moral que ele menciona são mulheres não escravizadas pelo muito vinho. E o escravizado aqui é o termo usado para falar daquele escravo que ele serve aquele vício. Ele não tem liberdade contra aquilo porque foi dominado por aquilo. Muitas dessas mulheres costumavam entregar-se à bebedeira, esquecendo-se da modéstia, da seriedade. E se já é ridículo um homem bêbado, potencializar o ridículo uma mulher bêbada. E uma mulher com a idade mais avançada, que deveria ser sábia, escravizada por um vício. Isso não condiz com a vida de Cristo. Isso não condiz com a santidade. Jesus não nos salvou para nós vivermos desse jeito. Mas essa escravidão pelo vinho pode ser ampliada numa aplicação, substituindo o objeto do vício, que ali era o vinho. A escravidão como um vício pode estar relacionada ao uso habitual, persistente, de qualquer substância nociva para si. Qualquer coisa que produza uma dependência física. Nós vimos que Deus também foi contra isso quando orientou os homens aqui no versículo 2. Um homem que é escravo de um vício, ele não é um exemplo para os seus filhos, para sua esposa, para a comunidade de Cristo e nem para o mundo. Ele precisa abandonar o vício. Uma mulher que é escrava de um vício, ela não pode ser um exemplo. E todas as mulheres mais velhas terão problema com a escravidão da embriaguez. Mas elas podem ter problemas com muitos outros, muitas outras escravidões. Quando alguém abusa de uma substância por meio de um uso inapropriado ou excessivo, o resultado é uma dependência que podemos denominar de idolatria. Aquilo passa a te dominar, aquilo é seu Deus. Isso é um problema espiritual. Ninguém vai representar Cristo sendo dominado por um vício. Muitas mulheres talvez não serão escravizadas pelo álcool, mas vão ser escravizadas pelo alimento. Por jogos. Por tantas outras coisas. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. E Paulo continua. Mas, instrua essas mulheres, ensine, converse com elas a serem capazes de ensinar o que é bom. Algumas versões da Bíblia traduzem a serem mestras do bem. Mulheres mais velhas devem ser mestras do bem. Ele usa uma palavra que é uma palavra composta aqui, a palavra grega bem ou bom, junto com o ensinar, ensinar aquilo que é certo, aquilo que é bom. Alguém que ensina o que é bom e moralmente correto. Ensine as mulheres de maneira bem positiva, em vez de usar a boca para difamar, mas usá-la para ensinar o que é bom. Ele faz esse contraste entre ser caluniadora e falar o que é certo. Paulo não está designando essas mulheres a um ministério público. A gente vai ver isso melhor no versículo 4. Mas as encarregando de ensinarem. Agora, vamos pensar. Essas mulheres se casam e têm seus filhos para instruí-los por algumas décadas até que esses filhos se casem. Quando elas chegam na vida mais velha, se elas amaram a Jesus desde cedo, não é uma coisa que elas vão começar a fazer. Elas só vão continuar. Porque elas já deveriam ser mestras do bem em seus lares. Seus filhos as deveriam ver dessa forma desde sempre. Mulheres que amam a Deus, que ensinam a palavra de Deus. O objetivo aqui, ou o conteúdo todo, Paulo não vai descrever, mas essa atividade de um ensino e conduta, de estimular o que é certo, o que é bom, deveria ser estimulado a essas mulheres. Quando eu penso nisso, eu sempre me lembro de 1 de Pedro, capítulo 3, um dos melhores exemplos sobre uma mulher ser mestra do bem. 1 de Pedro 3, Pedro escreve assim no versículo 1, igualmente, vocês esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, mestras do bem. Por meio da conduta de sua esposa, o marido vai olhar para Cristo por meio da conduta de sua esposa. Se ela não ama Cristo e ele não é salvo, vai ser muito mais difícil ele amar a Cristo. Esse marido vai observar o comportamento. Qual o comportamento da esposa? Honesto e cheio de temor que vocês têm. Esposas sábias e sensatas. Aí ele diz assim que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestido fino. Se você quer cuidar da sua aparência, cuide, mas cuide da sua alma muito mais. Pedro não está dizendo que a mulher devia andar desleixada, mas ele está dizendo que se o seu valor está só nisso, você não entendeu nada. Mas que ela esteja, essa beleza esteja no seu interior. uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Moças, não andem desleixadas. Mas quando um rapaz estiver procurando uma moça para casar, se ele ama Jesus, mais do que a beleza física, ele quer encontrar uma mulher de Deus. Que a sua beleza interior seja muito mais bela do que a sua beleza exterior. É fácil cuidar da beleza exterior. Você gasta um dinheirinho, uns produtinhos, uns procedimentozinhos, você dá uma resolvida. Nasceu com o nariz torto, você faz um procedimento, conserta ele. Você nasceu na geração que, se o seu cabelo não é bom, tem chapinho, 200 mil aparelhos para você usar no seu cabelo. Você tem vantagem. Você nasceu numa geração que dá para consertar. Mas se você consertar a sua cara, sei lá o que mais, e não consertar o seu coração, vai ser falso. Seu marido vai ser enganado. Vai ser enganado. Porque a beleza da juventude passa. Beleza não passa. A beleza da juventude passa. Vou usar aqui como exemplo a irmã Matilde, a irmã Diva. Duas senhoras belíssimas. Não é verdade? Duas senhoras belíssimas. Cabelinho branco, sempre cheirosa, bem vestida. Belíssimas. Mas não é a beleza da juventude. Porque não faria sentido a beleza da juventude. Mas duas mulheres belas. Externamente belas. Mas se não amassem Jesus, que valor teria essa beleza que elas têm? Agora a gente olha, elas deram sorte, são bonitonas. E ainda amam Jesus. Facilitou para elas, não facilitou? É isso que a gente almeja. Que a gente não despreza a beleza externa, mas se ela for a única atenção que nós damos, nós estamos desprezando a Deus. Porque essa beleza passa. A idade chega. Mas esse valor de uma beleza de alma tem que crescer. Tem que ser visto cada vez mais. É isso que Paulo está dizendo. As mestras do bem, elas comunicam aquilo que é certo. Por quê? Porque elas amam a Deus e a boca fala do que o coração está cheio. E aí no versículo 5, Pedro dá um exemplo belíssimo para nós. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Quer seguir um exemplo de uma mulher sábia? A Bíblia dá um aqui. Para de seguir essa gente na internet que não conhece Jesus. Pode te ajudar a ter uma cara melhor, mas não vai te ajudar a ter um coração melhor. Começa a seguir essas mulheres. Sabe por que as crentes não querem seguir essas mulheres? Porque Pedro, por exemplo, diz que ela foi submissa ao seu marido. O lar e a vida familiar para ela era mais importante do que os likes da internet. As mulheres aprovadas por Deus têm essa característica. Mulheres mais velhas devem ser mestras do bem. Abrir a sua boca e serem sábias no seu falar, no seu proceder, no lidar com a vida, porque aprenderam a confiar em Deus em todos os momentos. Paulo, ele vai continuar, e no versículo 4, e eu só vou olhar para a primeira parte dele, ele vai dizer assim, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem seus maridos e filhos, serem prudentes e puras. Ele está dizendo ainda que as mulheres mais velhas devem ser discipuladoras. Elas devem instruir, ajudar a pensar corretamente, a ter a perspectiva de Deus, ajudar as mais novas a terem a perspectiva de Deus. Ajudar as mais novas a se comportarem de maneira sábia e adequada. ensinar as mais novas a serem esposas e mães. Quem deveria estar ensinando as mais novas a serem esposas e mães? As mais velhas. As mais velhas. As nossas jovens aqui, as nossas jovens mães, olha quantas jovens mães tem nessa igreja, com a quantidade de criança que nós temos. Essas jovens mães deveriam estar sendo mentoreadas regularmente pelas irmãs mais velhas. Não num processo formal de encontro, mas num tempo gasto de andar juntos. Paulo está dizendo, Tito, instrua as mulheres mais velhas a terem essa vocação de maturidade espiritual e a instruírem as jovens casadas a amarem seus maridos. Então, quero fazer algumas aplicações disso aqui para nós hoje de manhã. Mulheres mais velhas são essenciais na formação de mulheres mais novas. Mulheres mais velhas são essenciais na formação de mulheres mais novas. Não deveríamos desprezar isso. Não deveríamos desprezar isso. Quando as mulheres mais velhas estão sendo mestras do bem e instruindo as mais novas, elas estão poupando as mais novas de um aprendizado incorreto. Estão preservando e protegendo as mais novas de seguirem maus modelos e maus exemplos. Mulheres mais velhas devem nutrir amizade com mulheres mais novas, não só andar com as mais velhas, mas trazer para perto as mais novas. Mulheres mais velhas, quando estão servindo a Deus dessa forma que Paulo está descrevendo, elas contribuem com o pastoreio da igreja, quando dedicam tempo em andar juntos com as mais novas, sobretudo aquelas que se casaram há pouco tempo ou estão para se casar. É um ministério natural, esperado de dedicação, de exemplo, de modelo. Eu tenho visto isso em casa e falo disso como um testemunho que me alegra muito. Hoje eu sou refém de três mulheres, eu moro com três mulheres, minha esposa e duas filhas. Meu filho casou e me largou lá com elas. E eu sou refém. Não é fácil isso, morar com três mulheres não é fácil. E agora que uma delas está com data de casamento marcada, você imagina qual é o assunto? Não é o Corinthians. Não é futebol. Toda hora eu pego elas falando de alguma coisa que envolve um casamento. Mas as minhas meninas têm uma coisa que nós nunca ensinamos e elas fazem com alegria, isso me alegra muito. Sheila tem o hábito de ler à noite, ela vai para a cama para ler e toda hora as meninas estão em volta dela. Eu tenho que chegar no quarto tocando as meninas. Oh, sai que agora é a minha vez. Estão lá ouvindo a mãe. Conversando com a mãe, compartilhando com a mãe. Deve ser um ambiente natural e normal de acontecer. Irmãs, desde cedo vocês têm que nutrir um relacionamento em que suas filhas queiram ouvi-las. Tenham prazer em ser aconselhadas por vocês. E fazer isso naturalmente, ao andar pelo caminho, ao sentar, ao deitar, ao levantar. Se você vai nutrindo isso, o tempo vai passando, nossos filhos vão crescendo, e a gente não perde essas coisas. Mulheres mais velhas são essenciais para uma igreja ser madura. Essenciais. Em nenhum momento são um estorvo. A gente precisa cuidar, algumas vão tendo alguma dificuldade de saúde, e a gente vai cuidar com muito amor, porque fomos cuidados a vida toda. Mas elas são importantes, não só de estarem presentes, mas de cumprirem a obra de Jesus Cristo, a obra que Jesus tem para elas. E nesse sentido eu tenho uma nota importante antes de ir para as minhas conclusões. Tito capítulo 2. Não trata de um ministério feminino formal na igreja local. Tito não está dizendo para a igreja criar um departamento feminino. E algumas razões aqui. Na transposição do arquivo para esse computador, ele colocou tudo de uma vez. Mas se o texto estivesse formalizando um ministério feminino, então esse teria que ter algumas características inegociáveis que estão no texto. A primeira, a liderança só poderia ser de mulheres idosas. Segundo, as participantes deveriam ser apenas mulheres recém-casadas. E terceiro, o conteúdo do ensino deveria ser apenas a vida comum do lar. Os ministérios femininos chamam Tito 2, mas não pratica Tito 2. Porque ele diz, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem o marido e seus filhos. Qual deveria ser o conteúdo do encontro? Lar cristão. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, mas na prática o que nós encontramos nesses ministérios femininos das igrejas? As líderes sempre são mulheres mais jovens. As participantes são todas as mulheres que quiserem. E o ensino é doutrinação. Um dia uma irmã disse assim, pastor, estou frequentando um grupo de mulheres da igreja tal na cidade porque estão estudando Romanos. Falei, nossa igreja não ensina a Bíblia? Para você ter que ir em outra igreja para estudar a Bíblia? Nós estamos falhando nisso? Será que o TBB está falhando nisso? Não estamos doutrinando a igreja, você tem que ir numa outra igreja para uma mulher fazer o papel de pastor na sua vida, porque o Paulo e eu estamos falhando? É isso? Aí ela ficou sem graça. Aí foi embora da igreja. Choices, como diria minha filha. Como igreja, acreditamos que se as mulheres mais velhas cumprirem seu papel de discipuladoras, naturalmente, as mulheres mais novas terão aquilo que precisam. Eu não preciso criar um chazinho para ensinar uma coisa que já está sendo ensinada. Agora eu posso tomar um chá o tempo todo com alguém na minha casa, com um grupo, e fazer daquilo um ambiente de influência. E sabe qual é uma bênção, queridos? Nossa igreja tem isso o tempo todo. Se você não tem, é porque vive isolado da comunidade. Mas quem vive em comunidade aqui, experimenta isso. Nós temos o tempo inteiro mulheres se encontrando, tomando um café, batendo papo, conversando, aconselhando umas às outras. Mas nós não temos um ministério formal de mulheres, e já tratamos disso há alguns anos aqui. Porque se você quiser tomar um chá com outras mulheres, a igreja não precisa promover isso. É só você reunir e promover. Isso é simples. Agora, se você quer estudar Romanos, essa é uma tarefa da igreja pastoral de doutrinação. Não é uma tarefa de um grupo isolado. É por isso que a nossa liderança de jovens são jovens casados. Para que quem deu um passo para frente possa influenciar quem está vindo atrás. Os casais que são nossos líderes e as mulheres casadas, a gente quer que elas andem mais perto das moças. As moças precisam aprender a ver como é essa vida casada, esses primeiros anos casados. Todos os nossos líderes de jovens têm filhos hoje, pequenos, porque eles são jovens, os líderes. Os solteiros lá estão vendo como é viver a vida cristã com filhos, que não é um impedimento. O Sandro com a Fernanda, não, Sandro, desculpa, não tem mais filho pequeno. É que o Sandro é jovem há mais tempo desse grupo. Ele já tem filhos grandes, mas você está vendo, isso é bênção também. Porque a gente quer que influencie. A gente quer que os jovens entendam que a hora que casa, eles não precisam abandonar o ministério da igreja, porque isso não é bíblico. Eles vão vendo os nossos líderes, que têm crianças, que vêm para o encontro dos jovens com crianças, que vai para o retiro com crianças, que estão servindo a Deus, porque criança não é um impedimento. O impedimento é só preguiça. Você deixa de servir a Deus por preguiça, não por causa de filho. Ah, filho dá trabalho. Não, dá trabalho a desobediência a Deus. Isso dá trabalho. Filho é trabalhoso. E é mesmo. E uns mais do que outros, mas faz parte. Uma igreja em aperfeiçoamento molda mulheres mais velhas em constante mentoreamento. Os homens estão sendo moldados nesse constante aprimoramento como modelo e influência, mas Deus quer que as mulheres também façam isso, não como pastoras, não como subindo num púlpito para doutrinar a igreja, mas como irmãs que já viveram, já aprenderam, já erraram, já acertaram, e podem compartilhar disso com outras num ambiente natural. Num ambiente natural. A orientação, então, para nós, como igreja, para nós, pastores, é conversarmos com os homens mais velhos, é conversarmos com as mulheres mais velhas, como nós estamos fazendo agora de manhã, sobre sua vocação pessoal de serem mestras do bem. Quero terminar com algumas aplicações finais, começando pelas mulheres mais velhas, aquelas mulheres casadas, já criaram seus filhos, já são avós, mulheres de idade mais avançada, abram suas casas com regularidade para receberem as moças, moças que vão se casar, ou que já se casaram. Faz isso, vocês têm tempo. Vocês têm até um recurso para isso. Você não precisa colocar lá a sua louça da rainha da Inglaterra para receber essas moças. Não. Mas você pode fazer isso. Dedique o tempo livre que vocês têm para ajudar as mães de crianças pequenas. Às vezes essas mães estão completamente perdidas. Elas não têm sabedoria de como criar os filhos, estão falhando e precisam de alguém que já passou por isso para orientá-las. Vocês têm tempo para isso. Em outras palavras, não se isolem. Não se isolem. Rejeitem frivolidades que a vida te dá nessa fase. Fica caçando o que fazer e quando encontra não é nada de útil. Não perde tempo com bobeira. Não façam isso com a intenção de mandar nessas moças, agora você tem que fazer o que eu estou mandando. Não. Mas de ajudá-las com orientações práticas. As irmãs têm muito ao que oferecer. Façam disso um ministério. Sirvam a Cristo dessa forma. É uma forma que é possível fazer. É possível fazer. Basta olhar para isso como interesse no próximo. E não só querer ser servido, mas querer servir o próximo. Tem uma outra aplicação para as mulheres mais novas. As jovens casadas e jovens solteiras. Andem com mulheres mais velhas que sejam sábias. Se você é solteiro e quer aprender como uma casada vive, se você só anda com solteira, você não vai saber. Você precisa andar com quem já está experimentando isso. Se interessem pelo convívio de mulheres sábias que são mestras do bem. Se interessem pela vida comum do lar, essa é outra coisa importante. O mundo vai dizer que se você se dedicar ao seu lar, você não tem valor. E você tem que decidir, você vai ouvir o mundo ou vai ouvir Deus? Deus diz do seu valor de dar atenção ao lar. Se interessem pela vida comum do lar. Mães de moças, adolescentes, façam suas filhas se interessarem pela vida comum do lar. Porque se elas querem se casar um dia, elas precisam saber cuidar de um lar. E elas estão vivendo dentro de um. Elas podem aprender lá. Valorizem a experiência de mulheres que já criaram seus filhos. Busquem conselhos. Busquem mulheres reais e não virtuais para te influenciar. Posso repetir isso? Busquem mulheres reais e não virtuais para te influenciar. Vocês acreditam que nós temos aqui no nosso meio mulheres reais que podem ajudar? Amém? Ouça mais essas mulheres do que as virtuais. Nós temos aqui no nosso meio. Façam disso um alvo pessoal, moças. Irmãs que já se casaram, são jovens casadas. Desfrutem do privilégio de andarem com mulheres mais velhas. Da alegria de andar com elas e ouvi-las. Ouvir suas histórias. Saber que elas aprenderam com tudo isso. Mas eu também tenho uma aplicação a nós, igreja, para todos nós. Queridos, Valorizemos os mais velhos, sua experiência, seu aprendizado. Paulo começa com homens idosos, verso 2, e depois mulheres idosas no verso 3, porque ele sabia do valor destes para a edificação da igreja. Ele sabia disso. Cuidemos dos mais velhos para que continuem produzindo frutos. Se nós queremos valorizá-los, nós também precisamos cuidar deles. Descubra como você pode cuidar dos mais velhos. Ser bênção para a vida deles em coisas práticas, em coisas simples às vezes. Façamos disso um compromisso coletivo. Nós não vamos menosprezar os mais velhos. Porque não só os amamos, mas valorizamos o que eles têm para compartilhar conosco. Porque estamos influenciando a uma vida de sabedoria. Uma igreja também é aperfeiçoada em Cristo quando possui mulheres mais velhas que amam a Deus acima dos seus interesses pessoais. Mulheres que se dispõem a investir suas vidas na vida de mulheres mais novas. Uma igreja também é aperfeiçoada assim. É o que Paulo está dizendo. Portanto, queridos, a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento molda mulheres mais velhas em constante mentoreamento. Nós amamos e valorizamos a vida de cada irmão, independente de sua idade. E sabemos que Deus pode usar qualquer um, independente da sua idade. Irmãs, talvez você está olhando aqui para a expressão mulher mais velha e não quer aceitar que isso é com você. Mas eu posso esticar para terminar minha mensagem, a minha aplicação aqui é para aquelas que passaram dos 50. Talvez você não goste da expressão mulher mais velha aqui. Mas você já pode praticar tudo isso. Você pode ser um bom exemplo para essas moças, para essas meninas, para essas crianças. E eu queria terminar minha mensagem orando primeiro por essas irmãs, preciosas e valorosas. Nós temos um grupo delas, algumas até nos visitando aqui hoje de manhã. E eu quero orar por vocês primeiro e depois por toda a igreja. Curve sua cabeça. Senhor Deus, a vida e dinâmica da igreja é muito rica e muito preciosa. Porque o Senhor salva crianças, jovens, adultos, idosos. E o Senhor usa cada um destes para os seus propósitos, para o louvor da sua glória. E ao meditarmos nesses dois versículos aqui na carta a Tito, a gente relembra da alegria que como igreja local temos, da presença de irmãos e irmãs queridos que já passaram dos 50, dos 60 e de tantos outros. É uma alegria conviver com eles, tê-los no nosso meio, e somos abençoados por essas vidas. Mas queremos orar de maneira especial pelas nossas irmãs, aquelas já casadas, que já têm seus filhos em idade adulta, por aquelas que já têm seus filhos casados, orar para que a palavra do Senhor nessa manhã as despertem a serem essas mestras do bem. Lutando contra qualquer tipo de pecado em suas vidas que as afaste da sabedoria. Mas moldando-as em Cristo, pelo teu Espírito, para poderem influenciar, ensinar as mais novas a também te amar, a amar a vida familiar, a amar nos lares. Que o Senhor as conduza e as guie nessa obra, nesse ministério. Mas também abençoe suas vidas e necessidades e os desafios pessoais de cada uma dessas irmãs. Quero ainda, Senhor, orar pela tua igreja. Que nós sejamos moldados pela tua palavra e entendemos o valor dos mais velhos no nosso meio. Que não deixemos que a mentalidade mundana interfira nisso. Que possamos cuidar, amar, mas também aprender com estes. E que a soma de todas essas instruções práticas sirvam para a edificação da nossa igreja, para o aperfeiçoamento em Cristo da nossa igreja e das nossas vidas. Obrigado pela tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.